Tá começando mais um podcast Zona FA. Salve, meus amigos, Rafão Martins, estou de volta após o final da temporada regular. É hora de playoffs. Hoje nós vamos falar de todos os jogos aí da rodada de Wild Card e também vamos repassar aí sobre algumas quedas de head coach que já aconteceu na segunda e na terça-feira. A gente está gravando na terça-feira nesse momento. Acredito que o nosso podcast ainda sai hoje nesse feed. Para me ajudar nessa missão, Matheus Ornella, seja bem-vindo, meu amigo.
Fala, Rafão. Tamo de volta aí pra falar de playoff, né? Agora, ganhou, continua, perdeu, vai pra casa, né? Temos vários jogos pra gente falar. Nessa primeira semana vai ter jogo sábado, vai ter jogo domingo, vai ter jogo segunda. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um desses jogos também. E falar um pouco, Rafão, dos treinadores que caíram. Então também falar um pouquinho sobre esses treinadores.
É isso. Bom, antes a gente partir pro conteúdo do nosso podcast, rapidinho aquele bloco de recados. Meus amigos, aviso 01, caiu episódio no seu feed, você manda avaliação pra gente, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, onde você ouve o seu podcast, no seu agregador favorito. Tem uma ferramenta de avaliação, joga 3 estrelas, 3 não, que da onde 5. Tirei 3, mano?
Sim.
Da onde eu tirei 3? Joga 5 estrelas no peito do teu pai aqui, pra plataforma entender a relevância do Zona FA na sua vida, perfeito? Você já sabe que a gente vai voltar a falar de draft, inclusive antes da final aí do college, né? Inclusive, parabéns Michigan, que amassou o Washington. O jogo tava apertado, até o último quarto ali, no último quarto que desandou. Pra
a grande verdade é que se Michael Penix fosse um QB de primeira rodada, o Washington tinha ganhado ontem.
Teve muitos detalhes, cara. Essa defesa de Washington também não conseguiu parar o jogo terrestre de Michigan. Teve muitos detalhes nesse jogo. Michigan foi o melhor time.
Michigan foi o melhor time. Não, isso é assim. Aí... Não é demeritar o que a defesa de Michigan fez. A defesa de Michigan jogou muita bola ontem. Forçou vários sacks, deixou o Michael Penix desconfortável. Mas assim, o segundo tempo da defesa de Washington foi bom, Rafa.
Faltou.
Acho que faltou um pouco do ataque, né? Não teve sua principal referência durante o jogo, assim, não conseguia conectar passes longos. E pra mim foi um pouco de decepção. Eu acho que talvez tenha sido um choque de realidade pra uma galera sobre o Michael Penix. Mas, né, Michigan venceu com todos os méritos, né? E Harbaugh deve voltar para a NFL.
Vamos ver aí. Já estão especulando essa parada. Mas teve um lancezinho, eu acho que já foi no último quarto. Teve uma conexão do Penix com o Odunze, que volta num holding do right tackle, que me foge o nome agora. Ali, irmão. Aí virou segunda pra 20, o Washington não pontuou. Ali foi pra mim a virada do momento que eu falei, vai dar não. Vai dar pra Washington não.
Não vai
Mas
dar.
Mas é isso. Eu vou voltar aqui que a gente tava falando de recados, né? Então, ó, 5 estrelas pra gente. Que eu estava falando que nós já vamos falar de NFL Draft, né? Em breve nesse podcast. O Ornelas falou, inclusive, que foi cobrado ao vivo pra um
ouvinte. Fui cobrado ao vivo na academia. Inclusive, eu esqueci seu nome, mas ele veio falar comigo na academia falando que tá esperando a gente falar de draft.
O NFL Draft tá chegando, a gente vai. Talvez até essa semana a gente consiga um tempinho no final de semana. Não quero fazer promessas, mas o NFL Draft está chegando já aqui no Zona FA. Segue o Zona FA no @ canal Zona FA, lá no Instagram, antes do jogo de Michigan e Washington. Eu falei de alguns nomes aí, possíveis prospectos para esse ano e para os anos seguintes, que estavam ali nessa final do College Football. E o aviso de sempre, nossos parceiros da temporada 2023, a galera da KTO, acessa kto.com com as melhores linhas do futebol americano, NFL e College Football. Agora College Football foi, né? Passou a régua, então já virou o NFL Draft, que também tem linha de NFL Draft por lá, que vai ser o que a gente vai atualizar aí, né, durante essa off-season. E hoje também nas nossas prévias aí, falando dos jogos do Wild Card, vamos falar aqui qual o time favorito, segundo as linhas da KTO. Se você ainda não fez o seu primeiro investimento na plataforma, usa o cupom ZONAFA para ganhar 20% aí de cashback em free bet na KTO, site para maiores de 18 anos. Muito obrigado, galera da KTO, que tá com a gente nessa temporada. Bora falar de Wild Card.
Hey! Hey!
Bom, vamos nessa, Ornelas. Eu ia falar, vamos falar de wild card. Eu queria usar aquele termo, porque o cara é NFL. Eu, às vezes, sempre fui bom em dar nomes nas coisas. O Gui não tá aqui com a gente, porque ele falou que tinha que almoçar durante a gravação, né? Mas eu tenho um bom histórico de nomes aí, de conteúdo no Zona FA. Aí a NFL joga, eu gosto, cara. Eles vendem muito. Super Wild Card Weekend. Eu falo, caramba! Que coisa especial que tá vindo aí no caminho, primeira rodada de playoffs. Bom, vamos começar com o primeiro jogo do sábado. Houston Texans e Cleveland Browns. O Texans que conseguiu uma vitória apertada em cima do Indianapolis Colts. Muitos méritos pro Indianapolis Colts nessa temporada, sim, tá? Não se classificou, mas o trabalho do Shane Steichen no primeiro ano, com os desfalques que teve, inclusive o seu quarterback, first rounder, e eu quero ver esse time nas mãos do Anthony Richardson no ano que vem, é incrível esse trabalho do Steichen. Mas o Houston Texans conseguiu a vitória e se consagrou campeão da AFC Sul, também pela derrota do Jaguars, né, pro Tennessee, exato, Titans na última semana. O Jaguars está fora dos playoffs. Texans recebe o Cleveland Browns de Joe Flacco, que eu não quero parecer imparcial, Ornelas, mas esses são os dois times. Eu acho que quem vencer esse time vai ter a minha simpatia nessa pós-temporada. Porque, de um lado, a história tá ali no DeMeco Ryans como primeiro ano head coach e toda a emoção que ele mostrou ali depois da vitória da classificação de playoffs. CJ Stroud, que é um quarterback especial já no seu primeiro ano, fazendo sua estreia já em pós-temporada, em playoffs, no seu primeiro ano como profissional, né? O Nico Collins, que tá fazendo uma temporada absurda, teve quase 200 jardas na semana 18. E do outro lado, o Cleveland Browns, de Joe Flacco, cara. Quando um quarterback de quase 40 anos
sempre... Que jogou toda a sua carreira num rival de divisão.
Exato. Sempre é uma narrativa incrível. Quero ver o Joe Flacco jogando playoffs. E eu tava falando aqui com a galera da NFL Brasil essa semana, e eles estavam falando, não, o Joe Flacco vai ser um limitante em algum momento. O Joe Flacco não joga bola, tem tanto tempo. E tal, isso que eu falei, cara, mas olha os jogos do Brown, cara. O Joe Flacco é uma máquina de big plays nesse Cleveland Browns. O Kevin Stefanski, eu quero lembrar pra vocês, o Kevin Stefanski, técnico do Cleveland Browns, que tá fazendo uma baita temporada nesse ano, ele chegou na final da NFC com Case Keenum, tá? Esse cara sabe ajudar um quarterback. Ele tá ajudando muito o Joe Flacco, e não é só o Stefanski. O Amari Cooper tá ajudando muito o Joe Flacco. O David Njoku tá ajudando muito o Joe Flacco. O Kareem Hunt e o Jerome Ford no backfield estão ajudando muito o Joe Flacco. Esse ataque tá funcionando, e a defesa é muito forte. É um jogo parelho demais, né?
Não, é um jogo muito parelho. Acho que eu tô muito com você. Acho que quem ganhar desse jogo vai ganhar muitos corações, né? Porque são dois times com histórias muito legais. Pra mim, DeMeco Ryans é o treinador do ano, né? Por conseguir levar esse time pra pós-temporada. E do outro lado, tem um outro grande candidato a treinador do ano, né? Porque realmente pegou um time que perdeu seu principal running back, perdeu seu quarterback, sofreu pra se achar, tá hoje na divisão mais forte da NFL, e fez Joe Flacco render e fez esse time chegar na pós-temporada. Pra mim, eu acho que passa muito pelas defesas esse jogo. Eu acho que talvez a defesa dos Browns ela tenha um algo a mais pra vencer, pra forçar turnovers e pra ganhar jogos. E também a gente tem que lembrar que do lado de lá, CJ Stroud é um calouro. De repente, né, nos playoffs, na primeira oportunidade, pode acabar não sendo o ideal, ou pode ter ali um nervosismo de uma estreia, né? O DeMeco Ryans pode sentir um pouco também a estreia dele como head coach em pós-temporada. Então é um jogo muito legal, tô muito, muito ansioso. Meu palpite hoje seria os Browns. Não sei se os Browns são favoritos na KTO.
São favoritos.
São favoritos. Seriam minha aposta, por assim dizer. Mas, cara, zero surpresa se Houston Texans conseguir vencer. O que o Nico Collins está jogando é fora do normal. Vai ser muito interessante ver como que o jogo terrestre de Houston vai funcionar, como que o Singletary opera contra esse bom front dos Browns, e também como que a defesa de Houston vai conseguir parar Joe Flacco, né? Porque para você parar um cara como ele, você vai ter que mandar blitz, você vai ter que gerar muita pressão, e vamos ver como que esse time vai funcionar, né? Vamos ver como o Amari Cooper se sai contra essa secundária de Houston, que também teve momentos muito bons. Meu favoritismo, bem leve, é para o Cleveland Browns.
O Cleveland Browns é favorito por 3 pontos aqui, segundo a KTO, e é um joguinho que tá bem interessante. Se você tá confiante no seu palpite, né, apostar no Houston Texans, tá pagando 2,20, e o Browns menos 3 está pagando 2, então temos boas linhas aqui para apostar nesse primeiro jogo de sábado. Eu tô fechado contigo, Ornelas. Eu acho que dá Browns, mas mesmo assim é muito parelho esse jogo. Vai ser um jogão para abrir a rodada de Wild Card.
Mas a minha, que fique muito claro, com imparcialidade, a minha torcida é Houston Texans.
Eu gosto muito dos velhinhos, cara. Eu não sei. Eu tô dividido. Inclusive, uma história interessante é que todos os head coaches negros da NFL jogaram nos playoffs, né? Ficou sabendo dessa. Linda. Todd Bowles, Mike Tomlin e DeMeco Ryans. Então, tem espaço, né? É só isso que tá faltando. Vamos pro segundo jogo do nosso sábado. 10 horas da noite temos Kansas City Chiefs e Miami Dolphins. Dolphins, que começou muito forte na temporada, sofreu, obviamente, muitas lesões durante o ano e não terminou a temporada em um grande momento, né? Perdeu a divisão pro Bills do Josh Allen e agora vai visitar o Kansas City Chiefs, que é outro time que também tava vencendo sem convencer ninguém, né? O Travis Kelce não faz uma boa temporada, Patrick Mahomes precisa de ajuda, mas é uma defesa do Chiefs que tem jogado bola. Então, assim... Eu não falei no Dolphins. O Dolphins tem desfalque dos principais pass rushers, né?
E mais dois ainda, né? A gente teve a confirmação hoje.
É, o Van Ginkle
e o Jerome Baker, linebacker, que tinha voltado na semana 18, depois de ficar 4 jogos fora, vai ter que operar o punho, então perde mais um cara ali. Não é um pass rusher, né? Mas mais um titular ali dessa defesa. E os Dolphins anunciaram a contratação do Justin Houston, né, veterano aí, Miami já foi atrás do Melvin Ingram, agora traz mais um veteranaço aí, e vamos ver se vai ter lei do ex, né?
Vamos ver. Mas, assim, eu acho que o Dolphins vai precisar muito do Tua nesse jogo, tá?
Vai.
O Tua tem sofrido turnovers, e obviamente também sentiu muita ausência do Jaylen Waddle nas últimas semanas. Vai precisar de tudo. Todo o seu arsenal para vencer o Kansas City Chiefs. O Chiefs que é favorito dentro de casa nessa partida por 4 pontos. Se você está confiante que o Dolphins pode tirar essa vitória, o Dolphins está pagando 2.6 aqui na KTO. É uma figura interessante. Se você confia no time do Tua Tagovailoa, para onde fica o seu palpite aqui, Orelhas?
Cara, é muito... Assim, falando com o coração, é Miami, né? Inclusive vai ter a Watch Party para quem quiser ir. Estarei lá.
Perfeito.
Sábado, né? Estaremos lá junto com o pessoal do Fanáticos também, né? Vamos estar fazendo mais uma vez a resenha pré-jogo. Então, quem for de São Paulo, colhe lá, que vai ser muito, muito legal. Falando com o coração, Miami, né? Eu acho que esse time... Ele tá tentando se provar o máximo que ele pode, e o ataque vai ter a volta do seu segundo principal recebedor, né? O Tyreek Hill teve momentos bons e ruins contra os Bills, teve alguns drops também na conta dele. O Tua também errou no final do jogo. E vai ter a volta do Mostert também. Acho que ele e o Etienne conseguindo dividir mais backfield, ou você podendo usar o Etienne como um recebedor a mais, né, porque ele é um cara muito rápido, uma vez que a bola tá na mão dele. E assim, o ataque do Kansas City Chiefs não inspira nenhuma confiança. Então eu acho que essa pra mim é uma das chaves. O problema é que a defesa de Miami tá muito baqueada. Então eu acho que os Chiefs têm o fator casa, vai estar muito frio, né? O jogo no Arrowhead tá com previsão de temperatura negativa pro jogo. Eu não sei. É um jogo que eu tenho uma sensação de que ele pode ser talvez um jogo muito abaixo tecnicamente, assim como foi o jogo da Alemanha entre as duas equipes, né? Pra quem não lembra, as equipes se enfrentaram já na temporada regular. Com o coração... Miami Dolphins, mas acho que talvez o fator quarterback, né, na ponta do lápis vai pesar, e Patrick Mahomes na pós-temporada pode ser diferente, como já foi.
É isso.
Vamos. Sem falar que a defesa dos Chiefs joga muita bola, né?
Exato. Isso vai ser um desafio interessante pra gente conferir nesse Miami Dolphins. Vamos pro nosso jogo de domingo. A gente tem a abertura...
Quem que é seu voto, Rafa?
O meu voto do quê?
Pro jogo de Dolphins e Chiefs.
Meu voto pro jogo... de Chiefs, cara. Eu acho que vai dar Chiefs. Dentro, é porque é dentro de casa. E momento, cara. A forma como a temporada de Miami termina. Semana 18, perdendo.
Mas
vamos ver. Domingo, 3 horas, a gente tem o Bills recebendo o Pittsburgh Steelers. O Buffalo Bills, que termina a temporada como campeão da AFC Leste. E seed número 2 da NFL, vai receber o Pittsburgh Steelers, que conseguiu a vaga de playoffs com a derrota do Jacksonville Jaguars. Pittsburgh Steelers de Mason Rudolph, e já tem a confirmação da ausência de TJ Watt na unidade defensiva. Nesse momento, o Buffalo Bills é favorito por 10 pontos na KTO. Existe um mundo pro Pittsburgh Steelers?
Cara, é difícil. Difícil. Existe um mundo onde a defesa dos Steelers force turnovers e deixa o time em campo curto, né? O Mason Rudolph tá fazendo um trabalho ok, não tá sendo espetacular, mas tá fazendo o necessário pra esse ataque render. Eu acho que o jogo terrestre pode ser um grande fator, né? Uhum. Tanto com o Najee Harris quanto o Warren são caras que trazem muita versatilidade, né? E os Bills sofreram no primeiro tempo contra a Miami correndo com a bola. Então é um aprendizado que os Steelers podem tirar desse jogo. Mas falta, né? Falta pra esse ataque. O Pickens teve uma partida literalmente apagada, né? Na semana 18. Tá bom que as condições do jogo não ajudaram recebedores. Né? Tava chovendo muito e tudo mais. Mas assim, o cenário é... A defesa dos Steelers rouba a bola algumas vezes e dá um campo curto. E os Steelers têm que capitalizar todas as vezes que os Bills errarem. Porque assim, mais uma vez, Buffalo está onde está porque a defesa está sendo consistente. Jogo da semana 18, o ataque teve momentos. Vale lembrar que um dos touchdowns foi naquele baita retorno do Deontay Hart, que me doeu narrar aquele touchdown, inclusive, pra quem veio perguntar.
Esse TD foi onde o jogo vira, o momento todo, né? Vira.
Me doeu narrar aquele touchdown. Mas brincadeiras à parte, o ataque dos Bills não está jogando tão bem. Josh Allen tem seus momentos, é um cara muito plástico, mas está errando muito. Teve duas interceptações ruins, teve um strip sack do Christian Wilkins. Então, assim, a defesa vai ter que operar esses milagres e o ataque vai ter que capitalizar quando eles acontecerem, caso eles aconteçam. Porque Sim. não dá pro ataque do Steelers colocar a bola embaixo do braço e falar, não, em algum momento a gente resolve.
A minha preocupação aqui é o Steelers marcar pontos, que é...
Sim.
Esse ataque dos Steelers, ele tem algumas semanas que o jogo terrestre aparece, porque algumas semanas não existe, né? Tem algumas semanas que o Mason Rudolph consegue conectar a bola com o Pickens, com o Deontay Johnson. Você precisa de um spark, uma fagulha,
não,
né?
Não é o time que você vai ver marchar o campo inteiro. É o time que vai ter uma jogada explosiva como teve Sim. com o Johnston na semana passada. Uhum. É um time que vai ter um turnover da defesa que vai colocar tipo ataque na red zone. Não é um time que você vê o Mason Rudolph marchando 80 jardas.
Eu confio que a defesa dos Steelers pode até manter esse time no jogo, mesmo sem o TJ Watt. Eu acho que essa defesa pode manter esse time no jogo até certo ponto. Alguém no ataque vai ter que aparecer.
Sim.
Eu não sei quem vai ser. Mas alguém no ataque vai ter que aparecer. Nesse momento, se você acredita no Steelers, a linha tá muito boa pra você. A KTO tá pagando 5.25 pra vitória do Pittsburgh Steelers.
Eu não apostaria nos Steelers nesse jogo. É como eu disse, é um cenário... É o cenário que os Steelers deveriam estar pensando. Agora, eu achar que isso vai se tornar realidade é muito complicado. Seria uma grande surpresa. Acho que seria uma grande zebra, né? Jogando fora de casa, sem ser o principal jogador da defesa... Com um Sim. quarterback que, sabe, a gente tá jogando melhor do que a gente imaginava, mas é bem mediano. Pô, então, assim, é playoff, né? Então, assim, eu falo que a NFL ela tem essa maravilha de ser um jogo único, né? Então, de repente, acontece alguma coisa no começo do jogo, dois turnovers ali e os Steelers capitalizam, ou acontece alguma coisa, alguém se machuca, os Bills perderam alguns jogadores também por lesão no último jogo. Tudo pode acontecer, mas, assim, se eu tivesse que apostar na KTO, seria a Buffalo Bills sem pensar duas vezes.
É isso, vamos na segunda partida do domingo, às 6:30, tem Green Bay Packers e Dallas Cowboys. Dallas Cowboys amassou o Commanders na última semana, 4 touchdowns do Dak, CeeDee Lamb, né, mostrando que é o cara desse ataque na temporada 2023.
Green Bay segundo Packers, recebedor em jardas na temporada, ficou só atrás do Tark Hill.
Sim. E recordista da franquia do Cowboys, né? Fez uma grande temporada do CeeDee Lamb. No lado do Packers, conseguiu uma vitória importante contra o Bears, porque precisava dessa vitória, né? Pra garantir presença nos playoffs. Tava disputando ali com o Seahawks, que também venceu o seu jogo. Saints venceu o jogo. Então o Packers precisava da vitória. Conseguiu. E contou com uma boa performance da defesa contra esse Chicago Bears. Também foi importante. Uhum. Agora, esse confronto... De Dak Prescott e o Dallas Cowboys. Eu sei que a galera vai vir aqui falar que o Dallas Cowboys nos playoffs é outra coisa, tá? Sim. Podem jogar essa narrativa pra mim. Só que esse ataque contra essa defesa do Packers, pra mim é um matchup muito perigoso pro Green Bay Packers.
Esse jogo não fede a tiroteio, não?
Não sei se o Packers acompanha o Cowboys, se for. Não sei se o Packers acompanha o Cowboys. Eu consigo entender a grande temporada que Jordan Love fez, Jaden Reed, o novato, com David Wicks, tem uma galera jogando bola nesse ataque. Mas não tá no nível do Dallas Cowboys. Assim,
não tá.
Não chega, não chega. Nesse momento, o Cowboys é favorito por 7,5 pontos na KTO. A vitória do Packers tá pagando 3,85. Então o Cowboys bem favorito para esse jogo. Acho que é um jogo mais parelho do que a Bills e Steelers, as linhas estão falando isso. Mas é difícil de apostar no Packers. Pra mim, é difícil de apostar no Packers nessa partida. Não sei pra você, né?
Cara, é difícil. Esse é o jogo que eu iria, sei lá, em algum over-under da KTO, mas não iria no vencedor, sabe? Sim. Por mais que eu acho que Dallas é bem favorito, né, aí a gente vai ser...
Pontuação tá 50.5 nessa partida, tá?
Putz, eu ia no over aí, viu? Vou te falar que eu ia no over desse jogo. Porque, assim, o histórico de Dallas é ruim na pós-temporada. O Mike McCarthy é um head coach que eu acho abaixo. Então ele já provou que na pós-temporada ele também não é um cara que consegue de repente tirar um coelho da cartola se o plano A não funcionar. A questão aqui é, a defesa de Dallas é boa, né? Eu mesmo falei do tiroteio, mas é difícil você ver essa defesa que tem Micah Parsons, que tem ali uma secundária que é explosiva em alguns momentos, tomando tantos pontos. Como falou, ele tem um pouco dessa sensação, porque esse ataque dos Packers, ele começa a mostrar que dá, sabe? Jaden Reed, né, o Dantavion Hicks, né, tem o Kraft ali que tá crescendo, o jogo terrestre teve bons momentos em algumas partidas, né, o Aaron Jones, mas a defesa dos Packers é muito ruim, né? Então eu acho que esse é um problema, apesar de... ter crescido, né, veio no último jogo contra os Bears, acho que foram 5 ou 6 sacks. É difícil você ver essa defesa do Joe Barry conseguindo segurar esse Dallas Cowboys, né? Que em vários momentos foi muito bom durante toda a temporada. Então, assim, meu favoritismo é para Dallas. Foi um time que também cresceu na hora que precisou crescer, né? Apesar de ter tido alguns problemas, né? Assim como o Miami teve a discussão de não joga tão bem quando o adversário é muito bom e tudo mais. Mas no final da temporada conseguiu... uma vitória boa contra os Lions, né? Aí vence o Commanders no jogo bem protocolar. Então, assim, tô bem dividido. Acho que é um jogo que pode ter muitos pontos, mas eu tô com Dallas, né? Eu acho que o time venceu uma divisão que tava tendendo muito pra Filadélfia. Tem um bom quarterback, que é o Dak. Tem o CeeDee Lamb, que é um dos melhores receivers da NFL. E tem também special teams a seu favor, né? O Brandon Aubrey foi errar seus primeiros chutes nessa semana 18. Né? E você tem Micah Parsons também, você tem Jake Ferguson, é um time que eu gosto muito no geral, né? Os Packers têm uma expectativa, né? agora todo mundo é pai do Jordan Love, todo mundo falou em 2020 que o Jordan Love era bom, então assim, eu tenho expectativa de que ele chegue e faça um jogo legal, mas assim, achar que ele vai vencer o Dallas Cowboys, eu acho que não.
É complicado. Tô com o Cowboys também, mas assim, bela temporada do Packers, independente, né?
Sim, independente do que
acontecer. Ainda não acabou. Ainda não acabou, vamos ver como é que...
Só vai ser ruim se o time tomar ataca, né? Aí
fica... mas eu acho que isso eu acho que não acontece. Assim, é porque essa defesa tem final de semana realmente que desliga. Mas eu tô acreditando que esse jogo vai ser jogo.
Quando a gente olha a semana 18, por exemplo, conseguiu limitar o Justin Fields.
Justin Fields
que tava fazendo o que queria com a bola nas últimas semanas. Moore,
exato.
Entendeu? Conseguiu segurar o Justin Fields a 27 jardas terrestres só e a 148 jardas aéreas. Então, assim... conseguiu parar um time que tava numa crescente muito legal.
Sim, sim. Dentro de casa, né? Vamos ver como é que vai ser esse jogo em Dallas. Dallas em casa tá ganhando de todo mundo. Vamos lá. Domingo, 10 horas, a gente tem Lions e Rams, né? O Lions campeão da NFC Norte, sem o seu tight end novato Sam Laporta, mas ainda assim, é um time que tem muitos playmakers, né? O Jahmyr Gibbs, que tá jogando muita bola, o Amon-Ra St. Brown, tem uma galera que tá jogando bola nesse ataque, Jared Goff, e falando nisso, é o reencontro dessa troca, né? Jared Goff no Lions, Matthew Stafford com o Rams, né? Então, o Stafford, que fez carreira no Lions antes de ser trocado, Goff, que chegou também ao Super Bowl aí com o Los Angeles Rams antes de ser trocado. Então, é o reencontro dos dois quarterbacks num jogo que a KTO coloca o Lions como favorito, 3,5 pontos, mas também um jogo que é apertado. Eu vou confessar pra você, Ornella. Eu coloquei o Rams avançando nos meus palpites lá do Super Bowl Challenge. Inclusive, coloquei o Rams avançando bastante nos playoffs. Mas pra mim é, porque esse Rams, quando liga, ele bate de igual pra igual com todo mundo. Lembra daquele jogo contra o Ravens, assim. Esse Rams, quando tá ligado, eles conseguem ganhar de todo mundo. Então, é um final de semana que eles conseguem ganhar do Lions. Eu sei que esse Rams ligado... Esse Rams ligado ganha do Niners. Não duvido que pode ganhar também. Então, assim... e eu também não queria fazer minha palpitaria e botar Ravens e 49ers como todo mundo no final, porque eu acho sem graça eu fazer o palpite que tá todo mundo fazendo. eu queria falar, pô, se for algo diferente acontecer, acho que pode ser isso aqui. Eu acho que o que pode acontecer de diferente nesses playoffs da NFL é o Los Angeles Rams. É o time que eu tô olhando. Para as duas conferências, tá? Pra NFC, eu acho que é o Rams que pode surpreender todo mundo e chegar longe. E pra AFC, esse time pra mim é o Browns.
Pra mim também.
Na NFC pode, é o Browns. Que pode muito bem passar do Texans fora de casa, a gente viu que é favorito. E aí depois, pegando um Baltimore Ravens, é duelo de divisão, esse Browns pode passar, meus amigos. Não acho que o Ravens é super favorito. É favorito, sem dúvida. O Ravens é o melhor time da temporada, tá? A gente já falou isso aqui.
Exato.
Mas eu acho que o Browns pode fazer uma bagunça na AFC e quem sabe chegar longe nesses playoffs. Assim como esse time pra mim na NFC é o Rams. É um time que pode fazer uma bagunça e passar por cima de uns favoritos aí. Eu tô falando pra vocês. O favorito é o Detroit Lions. A KTO tá testando aqui. Lions tá pagando 1.58. Rams tá pagando 2.45. Mas eu tô de olho nesse Los Angeles Rams. É muita arma ali.
Olha, não discordo de nada do que você falou, mas eu vou de Detroit Lions. Eu acho que assim, Dan Campbell e seus casinhas conseguiram fazer esse time ganhar a divisão. Gosto muito de Jared Goff. Eu acho que a ausência do Sam Laporta pode ser algo muito, muito pra gente ficar de olho, que você perde uma referência muito boa pra esse passe curto e médio, que é muito do que o Laporta tava fazendo, além de Red Zone, obviamente. Mas, cara, eu gosto muito dos Lions. E é um time que teve momentos bem ruins nessa temporada, né? Teve aquela derrota pros Ravens, que foi uma derrota muito, muito abaixo do que você espera de um time que você acha que pode brigar. As últimas semanas foram conturbadas, né? Porque sofreu pra ganhar do Vikings duas vezes aí no intervalo curto. Aí perde pra Bears, tem jogo difícil contra Saints, perde pra Packers. Só que, ao mesmo tempo, cara, eu gosto muito de Amon-Ra St. Brown. É um cara diferente. Jahmyr Gibbs é um cara diferente. Jared Goff é um quarterback que a gente já falou muitas vezes aqui. Eu acho que ele é muito, muito desvalorizado na NFL. Ainda sinto muito disso da galera, sabe? Quando fala de Jared Goff. E gosto muito do time como um todo. Acho que é um time arrumado, bem organizado. E tem uma linha ofensiva melhor. E eu acho que o jogo pode passar muito por aí. Vamos ver como que os Rams conseguem parar o ataque dos Lions. Eu acho que tem muito disso. Do lado de lá, a gente tem Puka Nacua, que quebrou recordes de calor. Então, parabéns para Puka Nacua, inclusive. Tem o Cooper Kupp, que é um baita jogador. Tem ali um bom backfield. E tem o melhor quarterback. Eu acho que o Stafford é melhor que o Jared Goff. QB contra QB. Mas eu acho que o Lions ele tá mais organizado e mais pronto. Agora, não é surpresa. A gente vai falar do último jogo da NFC, que também a gente vai falar de um outro, que seria menos surpresa do que esse pra mim. Entendeu? Então, assim, pode ir pra qualquer um dos lados, mas eu tô com o Detroit Lions, tô fechadão com o Tigrinho.
Tá bom. Tá certo, tá certo.
Tigrinho vai pagar.
Eu tô fechado com os bodes, os cabritos, sei lá, que o Rams aí seria a tradução literal em português. Mas quero falar de dois nomes, tá? Que a gente fala do Canacua e do Ávila. Ninguém fala do Ávila, mas é um bom novato nessa linha ofensiva.
Baita novato. Falamos dele.
Kobe Turner e Byron Young.
Sim.
Tá. O que esses dois calouros estão jogando de bola também é absurdo, tá? Pode ser dois nomes aí, aqueles unsung heroes, né? Aqueles heróis que os olhos não estão, nesse momento, não estão virados para eles. Podem ser dois nomes que podem fazer diferença aí nesse jogo. Vamos ver. Estou ansioso para esse joguinho no final do nosso domingo. Vamos fechar aqui com segunda-feira, 10 horas, Tampa Bay Buccaneers recebendo Philadelphia Eagles. O Eagles, que foi um completo desastre, eu não sei nem o que dizer. O que acontece com o Philadelphia Eagles.
E não me venham com o papo de que essa derrota foi... Ah, é porque o time não sei o quê. Os titulares jogaram o primeiro tempo inteiro.
Pelo amor de Deus, cara.
Os titulares saíram porque o time viu que não ia ganhar.
Exato. Jalen Hurts foi interceptado também, entendeu? Não foi só o Mariota que fez besteira, não. Jalen Hurts já tinha sido interceptado, né? Esse Eagles tá num momento assim, era um jogo por mais que o Eagles, tá, perdesse a divisão pro Cowboys, que é um bom time da NFL nesse ano, tudo bem você perder a divisão pro Cowboys, vencendo, vai, você venceu o Giants, mas o Cowboys estava na frente, o problema não é esse não, pô, o problema é que o Eagles não tá mais ganhando de ninguém, tá? E aí tem que ir pra Tampa, tem que ir fora de casa contra o Tampa Bay Buccaneers. A sorte é que é contra o Tampa Bay Buccaneers, O Buccaneers também é um time, ganhou de 9-0 do Panthers.
Os Buccaneers tiveram do, eu falei, né? Os Buccaneers, eles estavam numa situação que eu não sei se foi muito confortável ou o que foi, mas o time jogou as últimas duas semanas abaixo do que a gente viu em todos os outros jogos da temporada.
Muito. Perdeu para o Saints um jogo que o Saints pareceu muito melhor, tá? E contra o Panthers, 9-0, né? Parece shutout, né? Não fizeram touchdowns, mas a defesa saiu zerada. O Panthers ia marcar um TD no início do jogo, não sei se foi primeiro ou segundo quarto, que o Antoine Winfield Jr. força a bola, força o fumble, e aí a bola sai das mãos do wide receiver, entra na end zone e é touchback.
Exato.
Se não, era 7-0 Panthers, e eu não sei se esse Buccaneers recuperava.
Exato.
Entendeu?
O time caiu demais essas últimas duas semanas.
Muito. Nesse Bucks e Eagles, a KTO coloca o Eagles como favorito 3 pontos. Mas eu não sei. Pessoalmente, eu não sei.
Eu não aposto no Philadelphia Eagles.
Mas eu fico com receio de apostar no Buccaneers também. De verdade.
A gente tá falando de dois times que estão jogando mal. Sim. Só que dentre os dois, cara, você falou dos Rams, eu acho que o Tampa Bay Buccaneers é o time que pode aprontar dentro da NFC. Porque é um time que tem um ataque muito bom, né, um corpo de recebedores bom, uma OL decente, uma defesa com veteranos e o Winfield que tá jogando muita bola. Inclusive foi engraçado ver essa semana a discussão dele não ter ido pro Pro Bowl, porque ele merecia, obviamente. Mas assim, e Philadelphia não tá jogando bem no ataque, não está jogando bem na defesa. Jalen Hurts, cara, a imagem que a gente teve ali da mão dele, ele provavelmente quebrou o dedo da mão, então ele pode ter uma dificuldade também pra passar a bola. A defesa tá jogando muito, muito mal, a chegada do Matt Patricia não resolveu o que a galera achou que ia resolver. E no confronto, talvez, do que, sei lá, não é nem o que eu confio mais, é o que eu desconfio menos, eu acho que eu iria com Tampa Bay hoje. De verdade. Mas assim, é um jogo que se eu fosse num over-under, eu iria no under. Seja lá qual fosse a pontuação desse under. Não sei. Eu acho que, por exemplo, esse é o jogo que quem ganhar, a menos que jogue muito acima do que fez nas últimas semanas, Afon, é o time que vai chegar na próxima rodada como azarão.
Uhum.
Sabe? Sim. Mas assim, que fique claro, o Eagles tem todo o material humano pra vencer.
Eu ainda coloco o Eagles pelo material humano.
Sim.
Porque eu não acho que nenhum dos times está jogando bola. Mas é isso. Pelos jogadores que estarão em campo.
AJ Brown deve estar, né? Eu não vi muito da lesão, mas parece que não foi nada grave, né?
Ah, meu amigo, o AJ Brown só vai ficar de fora desse jogo, sei lá. Assim, então. Amarrado, pô. Não tem como botar o cara de fora desse jogo. Né? Mas eu vou de Eagles, mas esse pra mim é o jogo mais complicado aí. Dessa semana é um jogo que é mais difícil de apostar. Texans e Browns também vai ser muito parelho, mas...
Sendo bem sincero... É parelho
de nível bom, de nível que eu espero que seja bom, tá?
Quando a gente olha todos os jogos, Rafão, claro, a gente tem favoritos. A gente tá apostando em favoritos aqui. Uhum. Mas eu vou te perguntar, tem algum jogo, e eu acho que eu sei qual você vai falar, mas tem algum jogo que te surpreenderia muito alguma vitória?
Cara...
O meu é Steelers e Bills.
Eu também falaria Steelers e Bills, mas eu ficaria surpreso. O muito, não sei, porque o Bills também teve vários momentos aí. O Bills ganhou do Chargers, do Easton Stick, por 2 pontos, sei lá.
Entendeu? A minha surpresa menor seria Packers e Cowboys.
Uhum.
A grande surpresa seria, pra mim, Bills e Steelers, porque o ataque dos Steelers tá muito abaixo.
Uhum.
Agora, assim, quando a gente olha todos os outros jogos, os 4 jogos, Texans e Browns é pegado. Na minha opinião, Chiefs e Dolphins é pegado. Lions e Rams é pegado. Bucks e Eagles é pegado.
Sim, sim, sim.
Então, tipo assim, não tem um franco favorito, sabe? Eu acho que pode pesar alguns fatores, né? Quarterback, né? O começo de jogo, eu sempre falo, fator casa, pode ser um fator nessa altura do campeonato, mas não tem nenhum super, super favorito, tirando nesses dois jogos, que pra mim é Dallas é bem favorito e Bills é bem favorito.
E qual é a mensagem que fica, meus amigos? Não perca esse final de semana, o Super Wild Card Weekend da NFL, certo?
E a teoria das cores, Rafão?
Me mandaram
isso essa semana e eu dei muita risada. Porque assim, cara, pela teoria das cores, teremos Ravens e São Francisco.
A teoria das cores falou isso, mas aí você viu que teve um logo alternativo que a NFL fez? Cara, então, que absurdo.
Acho que mudaram o script.
Que absurdo. Mas, assim, pra mim, Ravens e São Francisco vão ser muito favoritos, tá?
Muito.
Muito favoritos nas duas conferências. Isso a gente vai falar lá no Divisional. Esse foi o nosso podcast dessa semana. Muito obrigado pela companhia de vocês até o final. Não esquece de seguir a gente no @canalzonaFA pra continuar trocando essa ideia durante a semana com o nosso time. E é isso, Arnella. Sempre um prazer, meu amigo.
Bom, obrigado, Rafão. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Mais uma vez, deixem sua avaliação. Como a gente falou, vamos falar de draft. Acabamos não falando dos treinadores, mas a gente faz alguma coisinha pra falar um pouco essa semana. Ou a gente grava alguma coisa lá pro Instagram. Então sigam a gente lá no Instagram. Essa semana também, se você me permite, né, Rafão? Pra quem quiser acompanhar, tanto eu quanto o Rafão estaremos ao vivo no DAZN.
Ah, né? Deixa eu complementar.
Por favor.
Porque isso é importante. DAZN / é o Game Pass, né?
Exato.
Todos jogos do Wildcard em português no Game Pass, tá? Galera pedia transmissão em português, né? Esse ano aí, na gerência da DAZN, colocaram um jogo por semana. Nos playoffs, os caras estão colocando todos os jogos em português, meus amigos. É isso, tá? E isso é importante pra caramba. É mais opção, é mais conteúdo localizado pra fãs de futebol americano no Brasil. E, meus amigos, a visão que vocês têm que ter. Coisas acontecendo, espaços sendo gerados, certo? E aí, Ornelas narrando o NFL cara, mais gente participando, mais gente trabalhando, é o futebol americano crescendo. É isso.
É isso. Então é isso, mas, e assim, estaremos, né, o Rafão vai ter alguns jogos, eu vou estar em um jogo mais uma vez com a Jaque. Então pra quem já tiver ou quem quiser assinar, gente, é muito legal, a gente tem uma dinâmica, a gente participa com a galera no Twitter também durante todo o jogo. Então assistam também lá pra quem quiser no DAZN. E mais uma vez, pra quem for de São Paulo, sabadão à noite, vai ter a Watch Party do Dolphins Brasil. Estarei lá pra gente acompanhar Miami Dolphins e Kansas City Chiefs. Então, bora pra lá pra vocês verem todas as informações. É só seguir o perfil do Dolphins Brasil. Vocês vão poder acompanhar tudo e a gente se vê no sábado pra quem estiver lá.
É isso. Vamos nessa então. Estamos de volta em breve. Não sei se a gente volta ainda essa semana, mas eu vou fazer uma forcinha pra que sim, tá? Eu faço essa promessa pra vocês, tá? De repente a gente faz esse complemento aí que ficou faltando aí dos técnicos, ou até premiações individuais, que é algo que já dá pra fazer também, pra não ser influenciado por playoffs, certo? Pra complementar essa semana com vocês. E eu gosto de falar com vocês por mais de uma vez nessa semana. É isso. Meu nome é Rafão Martins, nos vemos em breve, meus amigos. Aquele abraço. Eu fui!